Decepcionado com Deus, áudio 10, capítulo 11. O amante ferido. Deus não deixou sem resposta as queixas dos profetas. Pôs-se a falar defendendo a maneira como dirigia o mundo. Desabafou, explodiu, e eis o que disse: Não estou calado, venho falando através de meus profetas. Temos a tendência de classificar as revelações de Deus de acordo com a impressão que causam. As espetaculares aparições ao vivo colocamos lá no topo. Milagres sobrenaturais logo abaixo e as palavras dos profetas lá embaixo. A bola de fogo no Monte Carmelo, por exemplo, parece mais convincente do que um dos lamentosos sermões de Jeremias. Mas Deus não reconheceu tal classificação. Numa inversão irônica, ele apontou para os próprios profetas, aquelas mesmas pessoas que questionavam seu silêncio, como uma prova de seu interesse. Como uma nação pode se queixar do silêncio de Deus quando tem pessoas como Ezequiel, Jeremias, Daniel e Isaías? Deus não considerava simples palavras como uma prova inferior. Milagres, afinal, nunca tiveram um impacto muito duradouro na fé dos israelitas, mas os profetas gravariam um registro permanente a ser transmitido de geração em geração acerca das iniciativas de Deus para com seu povo. Algumas vezes Deus apontava para os milagres do passado como provas de seu amor, mas com mais frequência dizia exasperado algo assim: Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei, mas não me destes ouvidos, nem me atendestes. Sua conclusão. Na verdade, o povo não desejava uma palavra do Senhor, conforme eles próprios advertiram Isaías: Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões, não nos faleis mais do Santo de Israel. Retirei de fato a minha presença. Quando os profetas se queixaram acerca do escondimento de Deus, este não discutiu. Concordou com eles e então explicou por que estava mantendo distância. A Jeremias, Deus expressou seu desprazer com o que via em Israel: ganhos desonestos, derramamento de sangue inocente, opressão, extorsão. Deus disse que cobria os olhos, recusando-se até mesmo a ver as mãos humanas estendidas em atitude de oração, pois essas mãos estavam cobertas de sangue. A Isaías, Deus garantiu que o seu braço não era curto demais para salvar Israel, nem seu ouvido insensível demais para ouvir seus clamores, mas que havia dado as costas por causa da injustiça, das mentiras e da violência. Furioso com a avareza que tinham, Deus escondeu o seu rosto deles. A Ezequiel, Deus explicou que uma vez que as rebeliões de Israel haviam ultrapassado um certo ponto, ele simplesmente os entregou a seus pecados. Ele retirou-se, deixando que as pessoas escolhessem seus próprios caminhos e arcassem com as consequências. A Zacarias disse: Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamarão e eu não os ouvirei. Minha lentidão em agir é um sinal de misericórdia e não de fraqueza. Quando Deus não punia rapidamente, o povo de Israel concluía que ele devia ter perdido o seu poder. Não é ele. Nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome. Estavam errados. O fato de Deus se conter marcou um intervalo de misericórdia, um período de experiência que ele estava concedendo a Israel. Com relutância, tal qual um pai, sem qualquer outra opção, Deus então voltou-se para o castigo. Israel foi punido através de invasões estrangeiras, mas os profetas também falaram do dia do Senhor, no final dos tempos. Entre seus refulgentes relatos de um novo céu e uma nova terra estão algumas das mais aterrorizantes visões apocalípticas já relatadas. Antes que possamos ouvir a última palavra, disse Dietrich Bonhoeffer, temos de ouvir a penúltima palavra. E quanto mais estudo os relatos proféticos acerca dos últimos dias, mais satisfeito fico com a aparente timidez de Deus em intervir nos negócios humanos. Em meus próprios períodos de decepção ou frustração com Deus, tenho clamado a Ele para que manifeste mais poder. Tenho orado contra a tirania e corrupção e injustiça política. Tenho orado pedindo milagres, pedindo provas da existência dele. Mas quando leio as descrições que os profetas fazem acerca do dia quando Deus finalmente se revelar completamente, uma oração suplanta todas as outras. Deus, eu espero não estar por perto quando isso acontecer. Deus abertamente admite que está refreando o seu poder, mas ele se contém em nosso benefício. Para todos os zombadores que clamam por uma ação direta dos céus, os profetas têm uma palavra fatídica de conselho. Espere para ver. Embora meus juízos pareçam severos, estou sofrendo com vocês. Deus expôs aos profetas seus sentimentos mais profundos. Por exemplo, esta é a maneira como se sentiu acerca da destruição de Moabe, um dos inimigos de Israel. Por isso, uivarei por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe. Por isso, o meu coração geme como flautas por causa de Moabe. Quanto a seu povo escolhido de Israel, qualquer que tenha sido a vergonha e humilhação que suportaram, Deus também suportou. Os israelitas observaram horrorizados quando os babilônios, empunhando machados, puseram em pedaços as vigas de cedro do templo. Mas era a própria casa de Deus que estavam invadindo, e ele sentiu aquela invasão como uma profanação pessoal. À medida que o templo foi arrasado, o seu próprio lar foi arrasado. À medida que os judeus foram levados cativos, ele foi levado cativo. E quando os conquistadores repartiram os despojos de Israel, fizeram piadas, não dos israelitas, mas de seu Deus, fraco e frágil. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém, tiveram de sair da terra dele. Uma única frase de Isaías resume o ponto de vista de Deus. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Deus pode ter escondido o rosto, mas aquele rosto estava marcado, marejado de lágrimas. Apesar de tudo, estou pronto para perdoar em qualquer hora que seja. Com frequência, no meio de uma severa reprimenda, Deus parava, literalmente no meio de uma frase, e implorava a Israel que se arrependesse. Acabe, o mais ímpio rei de Israel, obteve uma outra chance após o Monte Carmelo, e então uma outra, e mais outra. Não tenho prazer na morte do perverso, disse Deus mais tarde a Ezequiel. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Ele contou a Jeremias que se pudesse encontrar uma única pessoa honesta em Jerusalém, pouparia a cidade inteira. Nada expressa melhor o anseio divino em perdoar do que o livro de Jonas. Contém somente uma única sentença profética. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Mas, para desgosto de Jonas, aquele simples anúncio de condenação deu origem a um reavivamento espiritual na cidade pagã de Nínive. E Jonas, carrancudo, debaixo de uma trepadeira ressequida, disse que o tempo todo havia suspeitado do coração mole de Deus. Sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. De modo que a aventura louca de um profeta empacado, uma tempestade oceânica e uma escala imprevista numa baleia ocorreram porque Jonas não pôde confiar em Deus. Isto é, não pôde acreditar que ele fosse cruel e inflexível para com Nínive. Conforme Robert Frost resumiu o livro, depois de Jonas, você jamais poderá deixar de crer na misericórdia constante de Deus. Sentimento. Embora Deus respondesse diretamente às perguntas dos profetas, suas explicações não satisfizeram Israel. Conhecer a causa de uma catástrofe não reduz a sensação de dor e traição. E, na verdade, a defesa racional de Deus parece ter sido demasiadamente ligeira e resumida. Os profetas não estão tão interessados em questões intelectuais quanto no sentimento de Deus. Como é que é ser Deus? Para compreender, repare nas imagens humanas enfatizadas frequentemente pelos profetas: Deus como pai e Deus como amante. Fique no encalço de alguma pessoa que se tornaram pais pela primeira vez. Parece que sua conversa limita-se a um único assunto, o seu filho. Exultantemente orgulham-se de que seu neném enrugado e avermelhado é a criança mais bonita que já nasceu. Gastam uma fortuna numa filmadora para registrarem as primeiras palavras balbuciadas e os primeiros passos desajeitados. Habilidades banais dominadas pelos mais de 5 bilhões de habitantes de nosso planeta. Tal comportamento estranho demonstra o orgulho e a alegria que um novo pai tem em um relacionamento humano, diferente de qualquer outro. Ao escolher Israel, Deus estava buscando um relacionamento assim. Desejava aquilo que qualquer pai deseja: uma casa feliz com filhos que correspondem ao amor de seus pais. A voz de Deus canta com orgulho enquanto ele se recorda dos primeiros dias. Não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias? Mas o prazer se desvanece quando Deus abruptamente passa da perspectiva de um pai para a de um amante ferido. O que eu fiz de errado? Ele cobra num tom de tristeza, espanto e raiva. Depois de eu os ter fartado, adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como garanhões bem fartos, correm de um lado para outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas? Ao ler os profetas, não consigo deixar de imaginar um conselheiro tendo Deus como cliente. O conselheiro apanha uma das perguntas usuais: conte-me, como é que você realmente se sente? E então Deus passa a falar: pois bem, vou lhe contar como é que me sinto. Sinto-me como um pai rejeitado. Encontro uma nenenzinha largada numa vala à beira da morte. Levo-a para casa e faço dela minha filha. Cuido de sua higiene, pago sua educação, alimento-a. Eu a mimo, visto-a, ponho-lhe joias. Então, num certo dia, ela foge. Ouço notícias da vida aviltada que ela leva. Quando menciona o meu nome, ela me amaldiçoa. Vou lhe contar como é que me sinto. Sinto-me como um amante abandonado. Quando encontrei minha amante, ela estava fraca e explorada, maltratada. Mas eu a trouxe para casa e fiz com que a sua beleza resplandecesse. Ela é o meu bem precioso. É para mim a mais bela mulher do mundo e eu a cubro de presentes e de amor. Ela, porém, me esquece. Deseja ardentemente meus melhores amigos e meus inimigos, qualquer um. Ela fica à beira de uma estrada e debaixo de cada árvore frondosa, e pior do que uma prostituta, ela paga para que as pessoas façam sexo com ela. Sinto-me como um marido enganado, abandonado, traído. Deus não esconde a dor que sente. Apela a uma linguagem chocante, chamando Israel de dromedária nova de ligeiros pés, que andas ziguezagueando pelo caminho, jumenta selvagem, acostumada ao deserto e que, no ardor do cio, sorve o vento. Quem a impediria de satisfazer ao seu desejo? Como se apenas palavras fossem por demais impotentes para expressar sua emoção, Deus pediu a um profeta corajoso, Oséias, para personificar com a sua vida a desgraça que caíra sobre o próprio Deus. Por ordem de Deus, Oséias casou-se com Gomer, uma mulher de péssima reputação. A partir de então, o pobre coitado viveu uma novela. Gomer teve dois filhos com Oséias, mas vez após outra ela saía perambulando, apaixonou-se por outro homem e abandonou o lar. E por incrível que pareça, em cada vez Deus instruiu Oséias a receber Gomer de volta e a perdoá-la. Deus fez uso da infeliz história de Oséias para ilustrar as suas próprias emoções em frangalhos. Aquele primeiro impulso de amor, quando encontrou Israel, disse Deus, foi como encontrar uvas no deserto. Mas à medida que repetidas vezes Israel abalou a confiança de Deus, este teve de suportar o terrível constrangimento de um amante ferido. Suas palavras têm quase um tom de autocomiseração. Para Efraim, serei como a traça, e para a casa de Judá, como a podridão. A imagem marcante de um amante abandonado explica por que, nas suas mensagens aos profetas, parecia que Deus mudava de ideia a cada instante. Ele está se preparando para aniquilar Israel. Espere, agora ele está chorando, estendendo braços abertos. Não, ele está de novo pronunciando severamente o juízo. Aquelas atitudes instáveis parecem desesperançadamente irracionais, exceto para alguém que conhece a dor de ser abandonado por quem mais ama. Uma amiga minha suportou 2 anos essa dor. Em novembro, ela estava pronta para matar seu marido infiel. Em fevereiro, ela o perdoou e voltou para casa. Em abril, ela deu entrada nos papéis do divórcio. Em agosto, ela suspendeu o processo de divórcio e pediu ao marido para voltar. Foram necessários 2 anos para que ela encarasse a triste verdade de que seu amor havia sido rejeitado para sempre. E esse é exatamente o ciclo de ira, tristeza, perdão, ciúme, amor e dor que Deus descreve, que ele próprio atravessa. Os profetas mostram Deus lutando por uma linguagem, qualquer linguagem, que penetre em seu povo. Assim como minha amiga batia o telefone para o marido que a abandonara, Deus dizia aos profetas que ele não iria ouvir as orações de Israel. E assim como minha amiga abrandava, Deus abrandava e implorava a seu povo para tentar de novo. Algumas vezes, seu amor e ira entravam em choque. Mas por fim, exauridas todas as alternativas, Deus chegou à conclusão de que devia desistir. De que outra maneira procederia eu com a filha do meu povo? Meu amigo Richard me descreveu a profunda sensação de ter sido traído quando Deus faltou com ele. Sentiu exatamente o que havia experimentado quando sua noiva rompeu abruptamente com ele. Mas os profetas, especialmente Oséias, comunicam uma mensagem acima de todas as outras: Deus é a pessoa traída. Foi Israel, não Deus, que tinha se prostituído. Os profetas de Israel expressaram uma profunda decepção com Deus, acusando-o de agir à distância, sem envolvimento, calado. Mas quando Deus falou, ele derramou emoções acumuladas durante os séculos. E ele, não Israel, foi a parte verdadeiramente decepcionada. De que outra maneira procederia eu, ou em outras palavras, que mais posso fazer? A pungente pergunta de Deus a Jeremias ressalta o dilema de um Deus onipotente que deu espaço à liberdade. As andorinhas nos céus conhecem as estações, a maré chega na hora certa, a neve sempre cobre as montanhas elevadas, mas os seres humanos não se parecem a qualquer outra coisa na natureza. Deus não pode controlá-los. Por outro lado, ele é incapaz de simplesmente deixá-los de lado. Ele é incapaz de apagar a humanidade de seu pensamento. Referências bíblicas: Jeremias 7, Isaías 30, Jeremias 5, Isaías 57, Ezequiel 20, Zacarias 7, Jeremias 5:48, Ezequiel 36, Isaías 63, Ezequiel 33, Jonas 13:4, Jeremias 31:5-2, Oséias 9:5, Jeremias 9. Fim do capítulo 11.